Eu que, se Deus assim permitir, também, próximo domingo, ele estará conosco. Tá? Glórias a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Você já deixa abertinho aí. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: o testemunho de Jesus, ele é verdadeiro. Jesus continua explicando a sua missão para aqueles que estão com uma certa dificuldade em entender aquele milagre daquele homem que estava coxo junto ao tanque de Betesda. O versículo que ficou na semana passada foi João capítulo 5, verso 31 e 32, que diz: se eu desse testemunho de mim mesmo, meu testemunho não seria verdadeiro, mas é outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Jesus Cristo, como uma manifestação de amor, ele cita João Batista, porque ele não precisa do testemunho de homens, mas ele cita João Batista para que eles, crendo no testemunho dos fariseus que o acusaram há 1, 2 capítulos atrás, pudessem vir a crer. Existem duas faces de Jesus que refletem duas épocas diferentes. Primeiro, Jesus Cristo, nesse tempo que nós vivemos hoje, ele é nosso advogado e ele também ele é o nosso salvador. Você, pelo tempo em que ele não veio numa segunda vinda, enquanto você está vivo, você tem Jesus Cristo como seu salvador e como seu advogado. Porém, após a minha morte e a sua morte, ou ao retorno de Jesus Cristo, Jesus Cristo ele muda a sua face. A sua face passa de salvador para juiz. E ele passa também a ser também um condenador. Ele não é mais aquele que vai receber o seu pedido de desculpas, o seu pedido de perdão, mas é alguém que vai julgar. A sua motivação para vir à igreja pode revelar qual face você irá ver após a sua morte ou quando da segunda vinda de Cristo. Foi uma pergunta que eu deixei para você no culto da semana passada. Por que você vem à igreja? Qual é a motivação de você vir à igreja? A palavra de Deus tem como título de hoje: Jesus é a revelação plena do Pai. Jesus é a revelação plena do Pai. Abra o Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 30 em diante. Opa, isso aí. Evangelho de João, capítulo 5, verso 30 em diante, diz o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testemunha a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço testemunho ao meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem é que tem me dado, que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele me enviou. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos na tua casa para ouvir o teu recado, ouvir, Pai querido, os teus ensinamentos. Nós precisamos de ti, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. O mundo, Pai, jaz do maligno e esses tempos são tempos maus, Pai, em que nós não sabemos como agir e como proceder. A tua palavra, como já foi dito, é a nossa bússola. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Por isso pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o nosso espírito seja aberto para que nós possamos aprender e entender as palavras que provêm, Pai querido, do teu altar diverso. Humildemente me coloco na tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo que nós vamos meditar é João capítulo 5, verso 36, dando continuidade ao estudo da semana passada. E eu tomei a liberdade de colocar o 35 junto para facilitar o nosso entendimento. João era uma lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com a sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o meu Pai me encarregou de fazer e que eu faço, testemunham em meu favor que o Pai me enviou. Por mais válido que fosse o testemunho de João Batista, em relação a ele, Jesus Cristo desfruta de um testemunho maior. Alguém superior a João Batista que testemunha de Jesus. Esse testemunho de peso, mais uma vez eu estou citando isso, é o Pai. E é apresentado em duas formas esse testemunho. Primeiramente, através dos milagres. Os milagres que Jesus Cristo executa são milagres que são executados a partir da autoridade entregue pelo Pai. E a outra forma que o Pai dá testemunho é através dos escritos. Todos os escritos da palavra de Deus apontam para Jesus, apontam para o Messias que havia de vir. João Batista, ele dava testemunho apenas com palavras. João capítulo 10, 41 diz: e iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito desse Jesus, o Jesus eu coloquei, era verdade. João Batista não curou ninguém. João Batista não fez nenhum milagre, nenhuma maravilha. E as pessoas, elas acham que para você ser profeta de Deus ou ser um homem de Deus, tem que mover os céus e terra. E nós temos a figura de João Batista como aquele que, segundo a boca de Jesus, não há maior que ele nascido de mulher. E ele não fez nenhum sinal. Jesus não faz apenas com declarações. Diferente de João Batista, ele fala também, mas os sinais testificam e testemunham dele. Ele faz obras. O plural obras evidencia, mais uma vez, que a cura daquele inválido na beira do tanque de Betesda não foi um fato isolado. Não foi algo que aconteceu à revelia, mas um milagre, um sinal que faz parte de todo um rol de milagres que o Senhor Jesus Cristo executou. É muito mais um exemplo de Jesus, a demonstração de amor de Jesus a um povo marginalizado, ao qual os religiosos não queriam prestar atenção, incomodava. As pessoas na igreja têm dificuldade com os desigrejados, com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Lembro certa vez que eu ouvi um testemunho, em que um pastor, ele contratou uma companhia de teatro cristã, em que eles faziam um teatro em que um era bêbado, o outro era prostituta, o outro era homossexual, e uma série de pessoas desse tipo. E o culto começou, leu o antífono, o louvor, e foi entrando um, entrou o outro, e aí o diácono preocupado foi lá e ficou o pastor e falou assim: pastor, nós estamos com um problema, que foi, meu querido? As portas do inferno se abriram. Por que você está falando isso? Você não sabe a quantidade de gente perdida aí no meio da igreja. Tem prostituta, tem homossexual, tem bêbado. A gente tem que orar repreendendo essas coisas. E aí o pastor acalmou o diácono, não falou o motivo. E aí, não continuaram o culto, ele assumiu o púlpito e ele convidou exatamente esses para fazer uma encenação teatral. Grande parte da igreja ficou envergonhada. Nós temos dificuldade nisso. Tinha até um bêbado sentado, ele vai incomodar. Ele vai atrapalhar. Se até uma prostituta agora com vestes mínimas, as pessoas ficam incomodadas. Que lugar? Quem é essa pessoa que está profanando um lugar santo? É o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Infelizmente, Jesus Cristo, ele veio para esses. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os santos. Ao chamar Jesus Cristo a Deus de Pai, Jesus se define como aquele que comunica sem nenhum limite a riqueza de Deus. Ele é o intermediário. Ele é aquele que reflete a face de Deus através do amor. Todo aquele que reconhecer que Deus é Pai, terá que reconhecer Jesus Cristo como o autor das obras e também como Filho em Deus, que como as do Pai, comunicam a vida ao homem, uma coisa ligada à outra. Você não pode acreditar em Deus e não reverenciar Jesus. Estava dando aula na quinta-feira sobre Jesus histórico, e uma pessoa estava questionando, perguntando a dificuldade que ele tem em relação a ver Deus como Deus e Jesus como Deus. E ele abriu o coração dele e falou assim: eu não consigo entender, porque fala que entregou e ele fala que é Deus, como é que é isso? E eu estava falando rapidamente com ele, mas não é um tema simples da gente se explanar, e eu falei para ele que eu vou dar alguma literatura para ele, mas na verdade Jesus Cristo, ele é Deus, e nós temos que reconhecê-lo como Deus. No livro de Isaías são apresentadas que obras esse Messias havia de fazer. Aqueles homens que estavam questionando Jesus Cristo haviam lido já Isaías e conheciam os textos, mas eles não se apegavam, não entendiam. É como se você tiver um conhecimento em você e você não consegue aplicar ele. E Jesus Cristo, ele faz um breve resumo numa situação tal em que João Batista, aquele mesmo que o batizou, aquele mesmo que testificou dele, aquele mesmo que falou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já na prisão, ele tem dúvida. Uma dúvida normal, em que nós, eu e você, temos quando nós estamos passando por outras dificuldades. Em que João Batista fala para os seus discípulos, fala assim: olha, eu estou aqui para isso. Vamos lá falar com esse homem para ver se é ele mesmo ou se tem outro para vir. João Batista. E aí Jesus Cristo se apresenta a eles e responde a eles uma compilação de versículos de Isaías que falam das coisas que o Messias deveria fazer. Mateus capítulo 11, verso 4, 5 e 6. E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, ficou cortado. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Discípulos de João Batista, fariseus e escribas, foi testificado de mim no livro de Isaías e em muitos outros profetas o que haveria de acontecer. Está acontecendo. Por que vocês não creem? Por que vocês não conseguem ter o seu coração amolecido para permitir que o Senhor Jesus Cristo venha entrar nos seus corações? Sinais esses que apontam para uma obra mais importante. Pastor, mais importante do que abrir os olhos de um cego? Mais importante do que abrir os ouvidos de um surdo? Mais importante do que um paralítico levantar? Ou um cancerígeno ter o seu câncer extirpado? Mais importante do que um demônio sair de um corpo de uma pessoa e aquela pessoa ficar livre daquele jugo? Mais importante. Mais importante é a obra da redenção, uma obra que foi realizada na cruz do Calvário, em que o nome de Jesus Cristo é exaltado acima de todo nome. As pessoas, elas estão à busca de algo melhor. Os cânticos, glórias a Deus, não aqui, os cânticos, eles giram em torno de satisfação do homem. O melhor de Deus ainda está por vir. Não tem nada melhor do que Jesus Cristo. Se você está na igreja querendo algo melhor do que Jesus, não há. Pastor, mas e as campanhas e as coisas que as pessoas reinventam? Mentira. Não há nada melhor. Você simplesmente vai começar a gerar, ter uma mudança e transformação no seu coração, em que você vai saber o que buscar, e o que você não tem que buscar, você vai satisfazer o que você tem. Entendendo que Deus, Ele é soberano e Ele cuida de mim, como nós cantamos, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e Ele sabe de todas as coisas. E eu falava de manhã em oração, sobre oração, em que dificuldade nós temos de reprimirmos o nosso pede, ao invés de adorarmos o Senhor nas nossas orações. A reconhecção não é uma reconhecção de você não pedir, e sim de você deixar em segundo plano alguma coisa que não é tão necessária assim. E aí, no final do culto, semana passada, eu perguntei: por que você vem para a igreja? Será que você vem para a igreja para receber a bênção? Sendo que aqui é o lugar disso. Será que você vem aqui para buscar a sua solução financeira? Será que você vem aqui para buscar a solução emocional? Todas essas coisas, elas são verdadeiras, mas não podem ser o motivo primário, o motivo mais importante de você vir para a casa do Senhor. Você vem para a casa do Senhor para exaltar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Todas as outras coisas, elas são acrescentadas, mas o mais importante é a adoração ao Senhor. Apesar dos sinais serem maravilhosos, o mais importante é a redenção. Quando você entender isso, quando eu entender isso, porque eu também tenho dificuldade, quando nós entendermos que o mais importante já nos foi concedido, as outras coisas da nossa vida vão ser muito mais fáceis. Você vai pedir sim para o Senhor retirar suas dores, você vai pedir sim para o Senhor te auxiliar por causa do seu deslize financeiro, mas você vai entender que aquele que governa e rege planetas e universo, Ele está controlando a sua vida. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Por que você fica preocupado com a vida? Falta o entendimento de que Jesus Cristo, Ele está no controle. Qualquer um que tenha seguido o Evangelho de João até aqui, no Evangelho de João capítulo 1, 2, 3, 4, 5, saberá que essas obras não são uma mera demonstração de que Jesus Cristo é um ser notável. As coisas que Jesus Cristo, não é para que Ele seja levantado e as pessoas falam: uau, que cara legal! Ou um profeta. Ou, quem sabe, uma pessoa que deve ser exaltada no meio dos homens através dos testemunhos. Profeta esse que, conforme a conclusão de Nicodemos, ele era. Quando Nicodemos, no capítulo 3, nós meditamos, ele se apresenta a Jesus Cristo, falando: você é profeta, você é rabi. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. No meio da facilidade, no meio dos milagres e sinais, é muito fácil você acreditar nisso. Agora, quando as coisas acontecem, saem do prumo, e elas acontecem, é nesse momento que você vai realmente identificar aonde está o seu coração. O seu coração só se firma em Deus quando está tudo bem. Você se descabela quando as coisas ocorrem de uma maneira que você não esperava, porque é a solicitude pela vida, falta de confiança em Deus. As obras que Ele faz e são particularmente divinas. E essas obras, elas são obras de Deus. Mas para que repetir tanto isso, pastor? Você está três domingos falando que as obras do Pai são as obras do Filho. As obras de Deus testificam no Filho. Para que isso? Para quê? Qual o motivo? Para que, uma vez entendido esse relacionamento entre o pai e o filho, você entenda que você tem que fazer o mesmo. As obras que Deus faz é para você fazer. As obras que Jesus Cristo fez é para você fazer. Ele não vai mandar um anjo, mas pode mandar. Ele não vai descer encarnado, mas ele pode. Mas a função minha e sua é cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E a palavra de Deus, ela fica martelando nisso, para você entender que você tem que dar testemunho da vida de Jesus através da sua vida, através das suas palavras, através dos seus pensamentos, através dos seus posicionamentos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, num posto de saúde, onde quer que você esteja, você é chamado por Deus a executar as mesmas obras que Jesus fazia, e que Jesus fazia olhando o Pai. E quando não há esse posicionamento, quando você continua com essa vida de marasmo, em que você não muda, em que você acha que o cristianismo é apenas você vir para a casa de Deus. João capítulo 5, verso 37 e 38. Também o Pai me enviou, que me enviou, e dá testemunho em meu favor. E aí ele fala para eles: nunca ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Esse versículo, você lendo ele rapidamente, ele não tem impacto. Mas conforme for destrinchando esses dois versículos, você vai ver que pancada que Jesus Cristo deu naqueles fariseus. Motivo suficiente para eles quererem matar ele na cruz. Também o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Nunca ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Da exposição do testemunho que Jesus Cristo estava falando, a justificativa, ele parte para julgar os seus opositores. Ele muda de posicionamento. É aquilo que eu falei, no momento ele estava ali como um salvador, ele estava ali como um advogado, dando razões, e agora ele passa a ser juiz. Jesus passa a julgar os seus opositores, que acham, que pretendem, que se entendem como fiéis depositários da palavra de Deus, como aqueles que são os guardiões da doutrina, mediadores entre Deus e o povo. E Jesus introduz esse versículo, algo que vai afetar aqueles que estão ouvindo. Eles leem as Escrituras, ensinam as Escrituras, debatem as Escrituras, mas não conhecem o Pai. Triste realidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Já leram a Bíblia muito? Participam de culto, têm ministério e tudo mais, pastores, líderes, e eles não conhecem o Pai. Vivem uma vida com a água nos tornozelos, bem ralinha, o mínimo necessário para apenas continuar vivendo, mais nada que isso. Eles leem as Escrituras, ensinam as Escrituras e não conhecem o Pai. Pior ainda, nunca ouviram a sua voz, nunca viram a sua face. E a palavra que eles declaram, a palavra que eles proclamam, não faz parte da vida deles. São conhecidos como réus de culto, pessoas que falam do que não vivem. Jó 42, versos 5 e 6 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele é apresentado no início do livro como um homem temente a Deus, e aí no decorrer ele começa a ser provado por uma série de situações, e chega um momento que ele começa a blasfemar, ele começa a falar contra. E Deus o confronta, fala uma série de coisas para Jó, e Jó simplesmente abaixa a cabeça, entendendo que ele não conhece Deus. Deus não é o cara lá de cima, não é o brother, não é o chegado, não é humano, mas ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos a liberdade de chegar a ele através de Jesus Cristo, mas isso não te dá o direito de você agir com libertinagem com ele, fazendo o que você quer. Os olhos daqueles homens estão tampados como se um véu os cobrisse. talvez uma situação semelhante à minha vida antes de conhecer a Cristo e a sua vida. Nós andávamos como se estivesse com os olhos tampados. As pessoas falavam e a gente não ouvia. As coisas eram patentes aos nossos olhos e nós não enxergávamos. Coisa semelhante que o apóstolo Paulo identificou lá em Corinto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo ele já foi removido. Nós vivemos uma outra condição. A partir do momento em que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tua vida mudou, ela foi transformada. É algo que eu tenho falado bastante no dominical. Você não caça a sua salvação. Você, porque é salvo, você age, é diferente. E aí quando você vive num meio menos ortodoxo, parece que você está todo o tempo caçando sua salvação. Se eu comer uma coisa a mais e Jesus Cristo voltar, eu vou para o inferno. E você fica naquela caça, naquele desespero. Você sempre tem que fazer alguma coisa. Não existe isso. Porque você é salvo, você age como você age. Porque você é salvo, você tem que dar provas da sua salvação e frutos da tua salvação. Quando Paulo testifica para mim do que ele está realizando lá com o senhorzinho, com o casal, me alegro porque eu sei que ele é salvo. Uma coisa como essa não parte de uma pessoa que não é salva. Não parte. Porque a pessoa ela quer simplesmente agir em detrimento da sua vontade e da sua, dos seus desejos, sem nenhum desejo de ajudar os outros. Quando nós nos colocamos a campo para ajudar as pessoas, com pessoas que não podem fazer nada por nós, é um sinal de que você é salvo, que o melhor de Deus chegou na sua vida. Não há algo melhor, ele já chegou na sua vida. Os olhos estão tampados, os ouvidos estão fechados, eles não puderam nem ouvir a voz de Deus quando Jesus Cristo foi batizado. João 3,17 diz: e uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu queria estar naquela cena. Deve ter sido uma das cenas mais lindas do Novo Testamento, em que Jesus Cristo se apresenta, João Batista reconhece ele. Há um pequeno diálogo, ele se coloca à disposição de João Batista para ser batizado, os céus se abrem, aquela voz vem e fala: este é o meu filho amado, que eu tenho prazer. As pessoas ouviram, não foi algo espiritual apenas, não foi algo em que um ou outro ouviu, não todo mundo daquela região ali que estava naquele lugar ouviu, e não foi uma vozinha, foi uma voz honra. Porque a voz de Deus é como a voz de um trovão. Eles ouviram, mas aqueles homens não ouviram, porque os seus ouvidos espirituais estavam fechados. E mais, se quiserem ouvir e ver o Pai, devem atentar para Ele, Jesus, e a sua palavra. O Pai testifica do Filho, e o Filho também testifica do Pai. Vocês nunca ouviram a sua voz. Agora nós vamos destrinchar qual o impacto daquilo que Jesus falou para aqueles homens. Vocês nunca ouviram a sua voz. Diferente de Moisés, que ouviu a voz de Deus, em Êxodo 33:11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Você já imaginou? Você tem um relacionamento com Deus tal em que você fala e Ele ouve? Ou melhor, Ele fala e você ouve? Como eu falo com você? Era o que acontecia com Moisés. E Jesus Cristo fala para aqueles homens: vocês se dizem seguidores de Moisés, mas você não ouve a voz de Deus. Jesus literalmente diz a eles: vocês não são seguidores de Moisés. Na verdade, Moisés ele se transforma em um acusador deles. Se eles tivessem realmente crido em Moisés, eles acreditavam em Jesus. Não conseguem ouvir a voz de Deus. Vocês não ouviram a sua voz. Agora vocês também não contemplaram a sua face. Diferente de Moisés, que pôde ver a bondade de Deus, Êxodo 33, verso 22 e 23, que diz: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha ou da rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois eu tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés pediu para ver a face de Deus, mas ninguém consegue ver a face de Deus. E aqueles homens, além de não ver a face de Deus, não viram é nada, porque eles não conseguem testificar através das suas ações. Jesus Cristo fala para eles: vocês, além de não serem seguidores de Moisés, vocês não são nem israelitas, porque vocês não creem nas palavras que Moisés ensinou. Vocês não ouviram a sua voz, vocês não contemplaram a sua face. Pior de tudo, vocês não têm a palavra de Deus em vocês. Diferente do salmista, Salmo 119, 10 e 11 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A grande dificuldade, o grande trabalho do cristão, manter as palavras dentro do coração para que nós não pequemos contra o Senhor. E ele está lutando para manter as palavras do salmista, porque ele sabe que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus os exorta, como ao salmista, guardar a palavra de Deus no seu coração, meditando nela, aprendendo com ela e não pecando contra Deus. Entendendo que a bênção divina em suas vidas era totalmente da habitação dessa palavra neles. A bênção do Senhor, o privilégio do Senhor, a graça do Senhor só vai sobre a sua vida quando a palavra dele habita no seu coração. O Senhor, ele não atende a religiosos. Pessoas querem estabelecer procedimentos, querem estabelecer normas, mas na verdade a única coisa que nós temos que ter é a palavra de Deus no nosso coração. Mas como você vai ter a palavra de Deus no coração se você não lê a palavra de Deus? Você se alimenta apenas com esse texto que nós lemos aqui no domingo? Você vai ficando fraquinho, 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 e você morre. Essa tripla condenação revela que os oponentes de Jesus não tinham realmente captado a importância da revelação do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, eles não entenderam o recado de todos os homens de Deus, inclusive dos profetas. Mas tudo isso tinha sido uma antecipação à revelação suprema, à revelação do Filho de Deus. Hebreus 1, 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Jesus é o cumprimento cabal de toda a revelação do Antigo Testamento. Como um funil, o resultado é Jesus. Pessoas, elas se fixam em bênçãos, se fixam em procedimentos, em uma série de coisas, mas não tem Jesus Cristo como aquele que muda e transforma as suas vidas. Deixar de crer em Jesus é, portanto, uma forte evidência de que, apesar de todo o conhecimento teórico, a revelação não foi absorvida. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu conheci um pastor certa vez em que ele sabia a Bíblia de cabeça, de Gênesis e Apocalipse. Não sei como, mas ele sabia. E aí, nas visitas que a gente fazia, a gente tinha um tempo que a gente brincava com ele, e a gente falava assim para ele: Naum, capítulo 5, verso 7. Ele: nem sei se não tem 5 capítulos. Ele: Salmos 22, verso 10. Ele: coisa linda. Cabeça dele, sobrenatural. Mas se a pessoa tem todo esse conhecimento e não tem o amor de Deus, o apóstolo Paulo fala: se você tem, faz tudo. Mas se você não tem amor, de nada vale. E na última afirmação do versículo 38, ele fala para eles: porque eles não creem naquele que ele enviou. Deve-se entender que não crer em Jesus é uma conclusão que eles não creem em Deus. Aqueles homens que estão contendendo contra Jesus Cristo, na verdade, eles estão contendendo contra Deus. Quando você se coloca a campo para falar as coisas de Deus, e as pessoas não ouvem, as pessoas não te levam em conta, as pessoas te desprezam, fazem chacota de você, na verdade, eles estão fazendo chacota do próprio Deus. Você é apenas um emissário, você é apenas alguém que está levando a palavra, mais nada que isso. Jesus é uma conclusão. Confrontam-se duas concepções de Deus que você pode ter. Uma concepção de Deus é o Deus de Jesus, o Pai que ama o homem e se manifesta dando-lhe vida e liberdade. E também tem os deuses dos dirigentes, que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus supremo, mas que Ele não está nem aí para o homem. Ele não está nem aí para o homem. O meu Deus é um Deus que sim, Ele tem você. Não como uma pessoa importante, mas como alguém pela qual merece ou mereceu morrer na cruz. Os religiosos não conservaram essa mensagem, a mensagem de Deus como um Salvador e um Deus amoroso. A descrição que o próprio Deus fez de si a Moisés antes da aliança é Êxodo 34:6. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus clemente, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus grande em misericórdia e um Deus grande em fidelidade. Ele é juiz também, mas esse Deus, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus clemente, Ele é um Deus que vê a sua luta e a sua dificuldade, e Ele sabe que você no seu íntimo está lutando através da força do Espírito para vencer essa luta e essa dificuldade. Esse é o Deus que correspondia à obra de Jesus. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que é pregado nessa igreja. Às vezes a gente traz palavras duras, mas como a Lu falou, é um ato de misericórdia, porque é um jeito de Deus, Ele dá uma sacudida na sua vida e fala assim: acorda, acorda, dá importância para as coisas que são importantes, deixa as outras coisas de lado, que não tem sentido, se dedica ao estudo da palavra de Deus, se dedica à oração, busca a Deus. Eles, religiosos, porém, esqueceram-se dessa imagem dada pelo próprio Deus. E quando você esquece de quem é esse Deus que Jesus fala, você cria um Deus para você. Um Deus que permite uma série de coisas. Um Deus que facilmente ele pode ser dobrado. Falava hoje pela manhã de uma frase de um pastor conhecido no meio evangélico, em que ele falava: as mãos de Deus controlam todas as coisas, mas as mãos de Deus são controladas pelas nossas orações. Que heresia! Mas as pessoas acreditam nisso, que as mãos de Deus estão atadas. Enquanto você não fizer a sua oração, Ele não pode fazer absolutamente nada. Centenas, milhares de pessoas acreditam nisso. Eles, porém, esqueceram-se da imagem de Deus, uma imagem de amor. Você tem uma vida cristã que vem passando de ano a ano a ano a ano. Eu não sei quando você se converteu, o que aconteceu durante a sua conversão, mas cuidado com o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4, Jesus Cristo chama a atenção de uma igreja da Ásia, uma grande igreja. Não foge o nome, se é Éfeso ou é Tiatira, não lembro. Tá? E ele fala assim para aqueles homens: olha, eu vejo que vocês vão para a igreja, eu vejo que vocês fazem ação social, eu vejo que vocês fazem o louvor, eu vejo que vocês chegam na hora do culto, eu vejo todas essas coisas. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês esqueceram o primeiro amor. Mas tem uma chance, volta lá atrás, vai lá atrás, vê onde você caiu e se conserta. É por isso que você tem que ter um tempo de arrependimento diário, em que você coloca na presença do Senhor todas as coisas que você fez, para você se arrepender e então teu coraçãozinho não ficar cauterizado. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Semana passada eu perguntei para você: por que você vem para a igreja? Quem não ouviu, fica com mais essa pergunta: por que você vem para a igreja? Hoje eu pergunto para você: como está o seu primeiro amor? Primeiro amor que ele é externado através do que você fala, através dos seus pensamentos e através das suas obras. Como está o seu primeiro amor? Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és louvado, adorado e bendito. Nós, Pai querido, quando lemos a Tua palavra, nós nos constrangemos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que, se possível, dividiria juntas e medulas alma e espírito. Muitas vezes, como os fariseus, nós estamos na Tua presença, Senhor, precisando de uma correção, precisando, Pai querido, que o Senhor nos ensine, porque nós queremos, perante Deus, ouvir a Sua voz, nós queremos, perante Deus, ver a Sua face, nós queremos poder executar as mesmas obras que o Senhor executava, é obras essas que o Senhor fazia quando via o Pai fazer, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à correria do dia a dia, converte-nos, Pai, a Tua palavra é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.